Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Entramos no ponto 4 da agenda da reunião, que se refere à petição número 8 de 2012, cujo primeiro subscritor é o senhor Rui Manuel Ávila de Simas. Para a apresentação do relatório, dou a palavra à senhora relatora da CAPAT.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho procedeu no dia 7 de dezembro de 2012 à apreciação e relato da petição número 8 de 2012, denominada para que a assinatura dos contratos relacionados com a exploração e prospeção dos fundos marinhos do Mar dos Açores só possa ser concretizada após um amplo e participado debate público. A mencionada petição, contendo 334 assinaturas, deu entrada na Assembleia Legislativa em 20 de março de 2012 e foi enviada à Comissão Competente para Apreciação e Relato. Quanto ao enquadramento jurídico, o direito de petição está previsto no artigo 52 da Constituição da República Portuguesa, exerce-se nos termos do disposto do artigo 9 do nosso Estatuto Político-Administrativo e ainda nos artigos 189 a 193 do regimento desta Assembleia e do disposto na Lei 4390 de 10 de agosto. A apreciação da petição e a elaboração do respectivo relatório cabe à Comissão Especializada Permanente Competente em relação da matéria, no caso a CAPAT, por se tratar de matéria de ambiente. Apreciada a admissibilidade da petição, a Comissão deliberou por unanimidade admiti-la, por estarem verificados todos os requisitos legais e regimentais. Quanto ao objeto da petição, os peticionários pretendem que a Assembleia Legislativa recomenda ao Governo Regional que a assinatura de contratos relacionados com a exploração e prospeção dos fundos marinhos do Mar dos Açores só possa ser concretizada após um amplo e participado debate público, em que sejam equacionadas e dadas garantias sólidas em temáticas como a segurança ambiental, a negociação de contrapartidas justas para a região e a constituição prévia de um fundo público regional que garanta a preservação e futura aplicação racional do conjunto de receitas que se vierem a obter por esta via. Para a análise da petição, a Comissão decidiu efetuar as seguintes diligências: a audição dos peticionários na pessoa do primeiro subscritor, a audição do Secretário Regional do Ambiente e do Mar e solicitação de parecer escrito à Universidade dos Açores. As diligências realizadas estão sucintamente descritas no relatório que agora se apresenta. Concluídas as diligências realizadas no âmbito da apreciação da petição, a Comissão aprovou por maioria, com os votos a favor do PS, do CDS-PP e do PCP e a abstenção do PSD, as seguintes conclusões. Número 1. A extração de minerais e rochas dos fundos marinhos, qualquer que seja o método, tecnologia, dimensão e localização, está sujeita ao regime de avaliação do impacto ambiental, por força do disposto no artigo 16 e na alínea C do número 6 do anexo 2 do Decreto Legislativo Regional número 30/2010-A de 15 de novembro. 2. Nos termos do disposto no artigo 38 do citado Decreto Legislativo Regional, a avaliação do impacto ambiental é obrigatoriamente submetida ao processo de participação pública nos termos definidos nos artigos 105 e seguintes do mesmo diploma. 3. O Decreto Legislativo Regional número 21/2012-A de 9 de maio, que estabelece o regime jurídico de revelação e aproveitamento de bens naturais existentes na crosta terrestre, genericamente designados por recursos geológicos, integrados ou não no domínio público do território terrestre e marinho da região autónoma dos Açores, estabelece expressamente no seu artigo 2º que o regime que institui não prejudica o regime jurídico de avaliação do impacto e do licenciamento ambiental. 4. Nos termos do disposto no número 2 do artigo 2º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, as águas interiores, o mar territorial e a plataforma continental contíguos ao arquipélago são parte integrante do território regional. 5. O citado regime de revelação e aproveitamento de bens naturais exige, no seu artigo 5º, que as propostas dos interessados nas operações de prospeção, pesquisa e exploração de recursos geológicos incluam a apresentação de planos específicos contendo as medidas de proteção ambiental e de recuperação paisagística a executar durante e após os trabalhos propostos. 6. Nos termos da mesma disposição legal, a aprovação dos planos de proteção ambiental e de recuperação paisagística é condição prévia à emissão de quaisquer licenças e autorizações e à celebração de quaisquer contratos. 7. As propostas referidas no número 5 devem ainda apresentar uma análise detalhada dos custos e benefícios inerentes à operação, explicitando as vantagens económicas, laborais e fiscais para a região autónoma dos Açores. O artigo 17 do mesmo Decreto Legislativo Regional nº 21/2012-A subordina as atividades de pesquisa e da exploração dos recursos geológicos no mar às normas sobre a exploração mineral que venham a ser adotadas pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e às normas e recomendações sobre proteção da biodiversidade e da natureza adotadas no contexto do anexo 5º à Convenção OSPAR. 9. De acordo com a mesma disposição legal, todas as operações realizadas no mar incluem obrigatoriamente um plano de prevenção da poluição do meio marinho previamente aprovado e sem o qual não pode ser emitida qualquer licença ou autorização. 10. O Decreto Legislativo Regional nº 9/2012-A, de 20 de março, estabelece o regime de acesso a recursos naturais para fins científicos, que incluem os recursos biológicos e genéticos, seus derivados e subprodutos, o ar, a água, os minerais e o solo, de transferência dos recursos naturais recolhidos e ou acedidos para fins científicos e a partilha justa e equitativa dos benefícios resultantes da utilização dos recursos naturais recolhidos ou acedidos para esses fins. 11. O Decreto Legislativo Regional nº 15/2012-A, de 2 de abril, que aprovou o regime jurídico da conservação da natureza e da proteção da biodiversidade e transpôs para o Ordenamento Jurídico Regional a Diretiva nº 9243-CE do Conselho de 21 de maio de 92, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, e a Diretiva nº 2009-147-CE do Parlamento Europeu do Conselho de 30 de novembro de 2009, relativa à conservação das aves selvagens, determina no seu artigo 147 que na região autónoma dos Açores a utilização dos recursos biológicos e dos recursos genéticos rege-se pelos princípios estabelecidos pela Convenção da Diversidade Biológica, visando a utilização sustentável dos componentes da diversidade biológica e a minimização dos impactos adversos da atividade económica sobre a biodiversidade. 12. O Decreto Legislativo Regional nº 28/2011-A, de 11 de novembro, que estrutura o Parque Marinho dos Açores, interdita nas áreas de reserva natural marinha situadas dentro da zona económica exclusiva a exploração de recursos que envolva técnicas invasivas do fundo marinho e dos ecossistemas associados. 13. Nos termos do disposto no citado Decreto Legislativo Regional nº 28/2011-A, nos fundos marinhos subjacentes às áreas marinhas protegidas situadas fora da zona económica exclusiva, não podem ser autorizadas, financiadas ou apoiadas por entidades sediadas na região quaisquer atividades de natureza extrativa ou que resultem na perturbação dos sistemas bentónicos ou das espécies bentónicas ali existentes. 14. O ordenamento jurídico regional confere elevado grau de proteção ambiental face a atividades de exploração e prospeção dos fundos marinhos do Mar dos Açores. 15. A sujeição das referidas atividades ao regime de avaliação do impacto ambiental garante a participação pública através dos mecanismos adequados. 16. As autoridades regionais devem assegurar que o desenvolvimento das atividades de exploração de recursos marinhos cumpre o princípio da repartição justa e equitativa dos benefícios daí advenientes e da sustentabilidade ambiental. 17. As atividades de prospeção e exploração dos fundos do Mar dos Açores devem ser acompanhadas e fiscalizadas pelas entidades competentes. O relatório da Comissão foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, Sra. Deputada. A discussão desta petição foi organizada pela Conferência de Líderes, tendo cada grupo e representação parlamentar o direito a usar da palavra uma única vez por um período de 10 minutos. Estão abertas as inscrições. Não há... Sr. Deputado Aníbal Pires.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo. Quero, em primeiro lugar, saudar a iniciativa dos cidadãos que subscreveram esta petição e tomaram esta iniciativa, atentos, portanto, demonstrando a atenção que a vida política regional deve merecer e o acompanhamento que deve merecer por parte de todos os cidadãos. Os recursos minerais dos fundos marinhos, na opinião da representação parlamentar do PCP, devem ser, de facto, devem ser, ou a sua exploração deve ser pela região, apropriada pela região. Aliás, esta Câmara aprovou na legislatura passada um decreto legislativo regional que prevê isso mesmo, o que não impede que se tomem alguns cuidados relativamente àquilo que é a prospeção e a exploração destes recursos, uma vez que irão incidir certamente em sistemas muito sensíveis, designadamente junto de algumas fontes hidrotermais, e portanto tem de se revestir de algum cuidado. Aliás, até na sequência dos cuidados que deve haver, a representação parlamentar do PCP teve oportunidade de, em devida altura, e após ter conhecimento de que havia a necessidade, havia a intenção de uma empresa multinacional, a Nautilus Minerals, vir fazer prospeção para os mares dos Açores, e designadamente foi pedido um parecer à região, salvo erro, pelo Ministério da Economia, de perguntar ao Governo Regional, que por acaso acabámos por não obter resposta do Governo Regional, mas acabámos por perguntar ao Governo Regional exatamente, porque queríamos saber a cópia do projeto, queríamos ter conhecimento da cópia do projeto de prospeção, discriminando nomeadamente as áreas a serem prospectadas e quais as áreas que se pretende eventualmente estender a mineração, bem assim como uma cópia do parecer da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar e informação circunstanciada sobre o processo de negociação de contrapartidas financeiras para a região. Infelizmente, o Governo Regional não nos respondeu a este requerimento, porque também compete a esta Câmara, ou melhor, desde já compete a esta Câmara, que acompanhar este tipo de atividade, uma vez que se trata, por um lado, de um grande potencial que deve ser posse da região, e por outro lado, porque a sua exploração, a sua mineração, pode causar alguns problemas em termos dos ecossistemas dos fundos marinhos. E, portanto, deve ser efetivamente acompanhado desde logo por esta Câmara, mas também pela sociedade de uma forma geral. Embora, e relativamente a esta petição, julgo que algumas dos pressupostos que do objeto da petição invadiam claramente competências que são, desde logo, da Assembleia Legislativa Regional, nomeadamente com a propositura de criação de um fundo para, digamos, onde seria concentrado os proveitos da mineração dos fundos marinhos. O PCP irá, com certeza, acompanhar tudo aquilo, e com preocupação, tudo aquilo que se desenvolva à volta da mineração dos fundos marinhos no Mar dos Açores, tendo em consideração e desde logo que é preciso também acautelar aquilo que são os interesses da região nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhores Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Esta petição incide sobre um assunto de grande importância para o futuro desenvolvimento da região autónoma dos Açores. É certo que estamos no início da exploração, no início do estudo e da análise da capacidade do potencial do mar açoriano. Eu lembro que estamos, na medida em que a localização do nosso arquipélago no 100 vizinhos próximos aqui no Oceano Atlântico, faz com que toda a zona envolvente esteja sobre os diversos graus de jurisdição de que o país dispõe. É de tal forma gigantesca este potencial do ponto de vista da jurisdição que estamos a falar, se vier a ser aprovado na ONU, estamos a falar de uma área de jurisdição marítima de Portugal na ordem dos 4 milhões de quilómetros quadrados. 4 milhões de quilómetros quadrados é praticamente metade do território continental dos Estados Unidos. Portanto, trata-se de uma enorme extensão sob jurisdição portuguesa. Desses 4 milhões de quilómetros quadrados, se juntarmos a zona económica exclusiva e as zonas marítimas adjacentes, estamos a falar de 2 milhões e 600 mil quilómetros quadrados da área que pertence aos Açores. Portanto, ou em que nós temos especiais responsabilidades, porque ainda não existe um quadro jurídico definido em relação à plataforma continental. Qualquer da forma, e evidentemente fora da zona económica exclusiva, estamos a falar apenas da exploração dos fundos marinhos e não da massa d'água, não da coluna d'água. Portanto, estes números, e penso que deixam bastante evidente aquele que é a grandeza da jurisdição nacional e também o potencial tremendo. A questão que se coloca é que, para já, este futuro, esta enorme capacidade, este enorme potencial não está, a curto prazo, à disposição dos açorianos e das autoridades portuguesas. Neste momento ainda não é possível iniciar uma exploração destas riquezas que nós temos. Algum levantamento sobre aquele que poderá ser o potencial, mas este levantamento, tanto quanto pude consultar, significa apenas 1% desta área de 4 milhões de quilómetros quadrados, ou seja, o levantamento estará feito de forma científica apenas em 1% desta área. Portanto, há um trabalho imenso para fazer. Seja como for, eu recordo aqui as declarações do secretário de Estado do atual Governo da República, que falava a médio prazo de um rendimento potencial de 60 mil milhões de euros. Não é erro, é-se mesmo 60 mil milhões de euros por ano. Portanto, isto significa, de facto, perspectivas boas, mas estamos, com certeza, pelo que a análise que pude fazer, que estamos a falar de um período que ainda é um período que está distante do ponto de vista daquela que é a capacidade tecnológica atual para fazer esta exploração. Seja como for, existe uma problemática que eu penso que é central para a autonomia dos Açores, e a problemática é a divisão de responsabilidades que a Constituição prevê em relação à gestão dos fundos marinhos e da área de jurisdição marítima dos Açores. E aqui o que nós vemos é uma tentação por parte do Governo da República de vir hegemonizar e de vir explorar a riqueza dos Açores. Esta é, estão a legislar nesse sentido. É necessário que a autonomia açoriana, e já o começou a fazer, legislando também nesse sentido, mas temos de facto que insistir na proteção dos nossos recursos naturais, é necessário que a autonomia garanta que uma parte significativa do processo de decisão sobre a exploração da área de jurisdição marítima da nossa zona de influência corresponda ao Governo Regional dos Açores. Temos que garantir que uma parte desse processo de decisão e que das riquezas de exploração que venham a ser alcançadas venha de facto a ficar nos Açores. Em relação àquelas que são as preocupações dos subscritores desta petição, eu considero que também são preocupações importantes e que nos devem também preocupar. Estamos a falar aqui da segurança ambiental. É evidente que a exploração, no âmbito da prospeção, não é tão evidente, mas no âmbito da exploração, se vierem a ser de facto criadas as condições para a exploração dos fundos marinhos, nós temos que ter todas as condições do ponto de vista da proteção ambiental para que a mesma venha a ser realizada. E depois, também nesta petição, e termino, Sra. Presidente, há também uma preocupação com a utilização das possíveis rendimentos e do potencial financeiro que resulte desta exploração. É evidente que, em relação a este assunto, também nos preocupa. Nós consideramos que, tal como sucede, aliás, é o exemplo que é referenciado, é o caso da Noruega, há que ter em conta que se este potencial se vier a materializar e se tiver esta magnitude, que é referenciada até por membros do governo português, vier a ter esta magnitude, eu considero que faz todo o sentido, de facto, criar a tal reserva estratégica sob uma gestão especial para que esse dinheiro não venha a ser desbaratado e que esse dinheiro venha a servir como um sustentáculo para o desenvolvimento dos Açores no futuro, mas isso apenas se este potencial se vier a verificar e, mais importante neste contexto, quando se vier a verificar, como já vimos, as atuais condições de desenvolvimento tecnológico e as profundidades em que se encontram estas áreas implicam que estamos a falar de um período que corresponderá nunca a menos de 2 décadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Queria, evidentemente, começar também por saudar os peticionários e as peticionárias por mais esta iniciativa cidadã e aproveitar o pretexto desta iniciativa cívica para saudar também os milhares e milhares de açorianos e açorianas que, ao longo da última legislatura, se dirigiram a esta Assembleia através de numerosas e diversas petições e, ao mesmo tempo, exortar todos os açorianos e açorianas, neste início de legislatura, a continuar a fazê-lo e a confiarem nesta Assembleia para, de uma maneira ou de outra, darem resposta aos seus anseios, às suas preocupações e também às suas queixas. Relativamente ao conteúdo desta petição, no fundo, os seus subscritores apelam a este Parlamento para que se empenhe em 2 tipos de preservação, digamos assim. Por um lado, que se empenhe na preservação ambiental dos recursos minerais e dos fundos marinhos do mar dos Açores. E, por outro lado, que este Parlamento se empenhe também na preservação dos proveitos económicos ou das contrapartidas económicas que possam resultar desta mesma exploração. Como é dito, bastamente explanado, aliás, ao longo da substância do parecer de comissão há pouco lido, através das suas conclusões, pela Sra. Deputada Isabel Rodrigues, parece pacífico concluir, aliás, a conclusão 14ª, falo explicitamente, que o ordenamento jurídico regional confere um elevado grau de proteção ambiental face a atividades de exploração e prospeção dos fundos marinhos do mar dos Açores. Dando como certa esta conclusão e esta evidência, nós também acreditamos que o povo tem razão quando diz que cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E que, portanto, fazer incidir através desta petição e do assunto aflorado nesta petição, fazer incidir um foco de atenção, uma discussão e um alerta na opinião pública açoriana em geral, sobre uma matéria sensível e passível de gulas várias, dado o eventual montante de que estamos a falar e de que ainda há pouco o deputado Paulo Estevão referiu, dizíamos nós que fazê-lo através desta petição só pode ser um ganho para a nossa região, para a nossa opinião pública em geral. Porque nós acreditamos que cidadãos informados, esclarecidos, atentos e exigentes contribuem para uma sociedade evoluída e civilizada, que é exatamente aquela que todos nós queremos para os Açores. E, portanto, desse ponto de vista, a petição já teve algum, já deu o seu contributo. Cabe agora a esta Casa e aos órgãos de governo próprio desta região fazer o resto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Alves.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, queríamos felicitar, obviamente, os signatários desta petição por usarem uma iniciativa possível, uma iniciativa válida e que cada vez mais, felizmente, começa a ser hábito na sociedade civil tentar intervir junto dos assuntos que a preocupam de uma forma direta e de uma forma na qual se podem expressar objetivamente e sem intermediários. É sempre um ato de cidadania louvável quando vemos estas iniciativas e, sobretudo, quando elas chegam ao fim e são aqui discutidas e aqui trazidas à discussão. O primeiro aspecto que queria ressalvar aqui é que, mais uma vez nesta matéria, o CDS-PP provou que está ao lado da autonomia antes de estar ao lado do Governo da República. E ao lado da autonomia significa ao lado dos interesses dos Açores e ao lado dos interesses dos açorianos. É nosso entendimento, como ficou claro ao longo da discussão que passou de duas sessões legislativas e, aliás, de duas legislaturas desta petição, que o nosso empenho e o nosso entendimento é claramente que esta matéria deve ser competência da região autónoma, no mínimo competência partilhada, mas sobretudo entendemos que é uma competência na qual é efetivamente da região. E, portanto, é que foi com muito agrado também que tivemos a oportunidade de discutir e de ver esta matéria discutida. Segundo aspecto, mais concretamente em relação àquilo que saiu dessa discussão, conclui-se que, apesar de todos os bons instrumentos que já existem de proteção, foram detectadas algumas limitações e algumas questões que seguramente poderão vir a este plenário nesta legislatura, por alguns dos deputados participantes na comissão, e que poderão vir a trazer melhorias nesta gestão e neste controle destes recursos que são, efetivamente, um grande potencial para o desenvolvimento da região atual e futuro. O terceiro aspecto é salientar novamente aquilo que já aqui foi algumas vezes dito, mas nunca é demais sublinhar, que é a brutal, diria assim, a brutal importância que esta matéria da exploração dos recursos pode vir a ter. É evidente que é um mundo que ainda está muito por explorar, é evidente que há muito desconhecimento em relação a todo o potencial que daqui pode advir, mas o que já se sabe é suficiente para percebermos que esta pode ser uma saída muito importante para o desenvolvimento económico e social da região autónoma dos Açores. E daí, mais uma vez, sublinharmos a importância desta matéria ficar nas competências e manter-se nas competências, como nós assim o entendemos, da região autónoma e desta Assembleia no âmbito das suas competências estatutárias e constitucionais. Portanto, felicitar os proponentes desta iniciativa, alertar para a necessidade talvez de algumas correções aqui e, sobretudo, para a abrangência, a profundidade, o alcance que esta matéria pode vir a ter no futuro da região autónoma dos Açores. E não é demais relembrar que, nesta questão, como em muitas outras, o CDS está, em primeiro lugar, ao lado dos Açores e da autonomia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Garcia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. O PSD saúda naturalmente os subscritores desta petição e saúda-os por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, pelo exercício de uma cidadania ativa e participativa, que deve ser sempre o objetivo deste Parlamento incentivar e estimular. Em segundo lugar, pela temática. A temática que aqui é trazida através desta petição é verdadeiramente importante e decisiva para o nosso futuro e para a própria autonomia. Recorde-se que os peticionários solicitavam a esta Assembleia que, e cito, recomende ao Governo Regional que a assinatura de contratos relacionados com a exploração e prospeção dos fundos marinhos no Mar dos Açores só possa ser concretizada após um amplo e participado debate público. Fim de citação. Este é um debate importantíssimo e atual para a região autónoma dos Açores. E este debate, pretendido pelos peticionários, desta vez ficou por fazer nesta casa. Bem. E ficou por fazer, e é bom recordá-lo e contextualizá-lo, porque a maioria absoluta do Partido Socialista na anterior legislatura não quis e inviabilizou-o.
Muito bem.
Esta petição surgiu nesta Assembleia quando se discutia uma proposta de decreto legislativo regional que estabelece o regime jurídico da revelação e aproveitamento de bens naturais existentes na crosta terrestre, genericamente designados por recursos geológicos, integrados ou não no domínio público do território terrestre ou marinho da região autónoma dos Açores. Na altura, recorde-se, o PSD requereu que este diploma baixasse à respectiva comissão parlamentar para que houvesse tempo de promover o debate proposto nesta petição. A sociedade açoriana queria envolver-se neste debate e, infelizmente, o PS não quis. Mas, para além de não ter permitido o debate proposto, o Partido Socialista procurou, com esta petição, tentar legitimar a sua atuação e a do Governo Regional neste domínio, com o argumento de que a legislação aprovada salvaguarda todas as preocupações e os receios levantados pelos peticionários no domínio, por exemplo, dos cuidados ambientais que a eventual prospeção e exploração dos nossos fundos marinhos podem acarretar. Ou seja, o PS procurou, ao longo da análise desta petição, circunscrever o debate ao referido decreto legislativo regional e não às preocupações expressas pelos peticionários que iam muito além disso. Aliás, bastaria ter assistido à reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares Ambiente e Trabalho, que fechou o relatório desta petição, para constatar as dúvidas e até perplexidades que as conclusões propostas então pelo PS suscitaram, mesmo dentro da bancada do Partido Socialista, com o Sr. Deputado Paulo Borges a colocar algumas fundadas dúvidas sobre esta matéria e sobre esta legislação, o que dá bem nota, no nosso entendimento, da necessidade e da utilidade de um debate sobre esta matéria que até poderia trazer melhorias para a dita legislação. Infelizmente, foi assim que a anterior maioria e o anterior governo se comportaram. Fecharam-se. Esperemos que agora, a bem dos Açores e de uma matéria tão decisiva para o seu desenvolvimento, o novo governo e a nova maioria tenham uma atuação diferente. Senhora Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Pela parte do PSD, Já o afirmámos no encerramento do debate de aprovação do programa do Governo. Diante um conjunto de questões de regime em que o Presidente do PSD hoje demonstrou a nossa total disponibilidade para discutirmos e alcançarmos consensos, uma delas é a relativa à prospeção e exploração dos nossos fundos marinhos. Reafirmo o que foi dito na altura, que a titularidade dos direitos dessa prospeção e exploração é da região e que estaremos sempre ao lado dos Açores, cooperando com os órgãos próprios de governo da região em todas as ações que venham a ser tomadas para assegurar esse direito. Sobre esta matéria não pode haver nenhuma dúvida, mas isso obriga a uma alteração profunda da atitude que tem caracterizado a atuação do Governo até agora. O Governo Regional tem de deixar de tratar este assunto como um segredo só seu. Esta é uma matéria que, devido à sua importância, à sua complexidade e até à sua conflitualidade de interesses, em presença, exige que a região esteja unida. Exige o contributo e o envolvimento de todos e da própria sociedade civil, que tem o dever e o direito de participar neste debate. Nesta matéria, temos de avançar dando passos seguros para que a exploração dos nossos fundos marinhos se faça de forma sustentada, cientificamente abalizada e protegida por uma fiscalização competente e eficaz. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. O Partido Socialista começa naturalmente por saudar a iniciativa dos cidadãos que se materializou nesta petição e por relevar a matéria objeto dessa mesma petição. O Partido Socialista já tem afirmado diversas vezes que entende que a exploração sustentável dos nossos recursos é uma condição indispensável do nosso desenvolvimento e determinante. Não sei se a minha intervenção está a afetar os senhores deputados. Temos dito que a exploração sustentável dos nossos recursos é uma condição indispensável do nosso desenvolvimento e determinante do legado que deixaremos às gerações futuras. Entendemos também que a participação pública assume particular relevância nas questões ambientais, e já o assumimos aqui diversas vezes, enriquece o processo de tomada de decisão e contribui para a responsabilização de todos os cidadãos. Entendemos também que importa garantir que os Açores serão os beneficiários inequívocos dos benefícios que advenham da exploração destes recursos. Se é verdade que aquilo que é o território regional está claramente definido no nosso Estatuto Político-Administrativo, a prática recente da República tem demonstrado que o conceito de gestão partilhada que se aplica às águas para lá do mar territorial, pode ser cerceado através de interpretações restritivas que impedem a sua densificação num sentido favorável à região autónoma dos Açores. Nos tempos recentes, temos assistido, como nunca, a iniciativas da República cujo objetivo é precisamente arredar a região desta gestão partilhada. E vejamos alguns exemplos. O regime de revelação e aproveitamento de recursos naturais existentes na crosta terrestre, já aqui falado, conheceu o pedido de fiscalização sucessiva da legalidade suscitado pelo representante da República, fundamentado no facto de o mesmo não corresponder à ideia de gestão partilhada de poderes, uma vez que não se prevêem procedimentos de decisão concertada ou de co-decisão entre a região ou o Estado, e nem se atribui, imagine-se, ao Estado um poder de veto ou de não ratificação de decisões que são competência das autoridades regionais. Mais adiante falarei sobre a forma como este diploma foi votado nesta Assembleia. Noutro plano, a República criou, no quadro da região marinha do Atlântico Nordeste, uma subdivisão da plataforma continental estendida, numa decisão que, não tendo acolhimento nas sub-regiões marinhas definidas pela União Europeia, visou claramente limitar a atuação e os poderes das regiões autónomas, limitando a sua intervenção a uma mera colaboração com as entidades nacionais nos termos que estas definem. Cumpre lembrar que o Partido Socialista votou sozinho as propostas de alteração que apresentou e que visavam conferir às subdivisões marinhas do Atlântico Nordeste conformidade com o disposto na Constituição e no Estatuto e, sobretudo, defender o interesse dos Açores. Aliás, o PS foi também o único partido que se manifestou contra esta iniciativa. O PSD apoiou-a e manifestou o sentido favorável. O PP absteve-se. Ora, é disto que falamos quando falamos da defesa do mar dos Açores. Mais recentemente, no âmbito da proposta de lei de bases do ordenamento e de gestão do espaço marítimo, não foram respeitados os direitos da região sobre as zonas marítimas portuguesas, tal como sagrados no artigo 8º do EPARA. Diga-se, em abono da verdade, que PSD e PP acordaram, finalmente, e deram o seu apoio às propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista e manifestaram-se finalmente contra uma iniciativa da República nesta matéria. De facto, a atenção crescente que os fundos marinhos em torno do Mar dos Açores têm suscitado, tanto no plano económico como no plano político, demanda a defesa intransigente dos nossos interesses e dos nossos direitos. Um dos grandes desafios que os Açores enfrentam em matéria de recursos naturais é a defesa do nosso direito a decidir sobre os recursos que se situam para lá do mar territorial e garantir que a região beneficiará direta e efetivamente desses recursos. E é neste contexto que o Partido Socialista compreende as preocupações manifestadas pelos signatários da petição. Concordando com o Bloco de Esquerda e com a Sra. Deputada Zoraida Soares, quando diz que esta petição deu um contributo à discussão, não podemos deixar de lembrar que esta petição foi uma iniciativa da Plataforma de Cidadania, à qual aderiram muitos cidadãos, é certo, mas uma iniciativa que se inseriu claramente na sua estratégia com vista ao ato eleitoral do passado mês de outubro. Quiseram, na altura, os demais partidos representados nesta Casa, a propósito desta petição, suster um processo legislativo importantíssimo para a afirmação dos direitos da região no âmbito da gestão partilhada dos recursos para lá do mar territorial. E o que aconteceu depois, Sr. Deputado Luís Garcia? Todos nós sabemos. E convém aqui lembrar a história. Convém lembrar que a iniciativa do Governo deu entrada nesta Assembleia com um pedido de urgência para apreciação na Comissão em 10 dias, que os senhores aprovaram por unanimidade. Nas duas reuniões da CAPAT, o PSD não levou uma única proposta tendente a melhorar aquilo que os senhores entendiam que não estaria bem nessa iniciativa legislativa. E as únicas propostas que foram discutidas e aprovadas nesta Câmara foram por iniciativa da bancada do Partido Socialista. O que os senhores fizeram foi, quanto ao regime jurídico, que o senhor deputado Paulo Estevão, que infelizmente não está na sala, mas eu tomei nota, que ele disse que era importante resistir às tentações por parte do Governo da República e necessário que a autonomia garanta uma significativa participação da região no processo de decisão. Ora, o Sr. Deputado Paulo Estevão votou contra este diploma. De facto, há coisas extraordinárias. E a iniciativa foi aprovada apenas com os votos do PS e do PCP e com as abstenções do PP e do PSD. Naquela altura, os senhores estavam muito embrenhados na luta política que antecedeu as eleições regionais. E, especialmente, PSD e PP não hesitaram entre a República e a região, escolheram a República porque isso significava estar contra o Partido Socialista e contra o Governo Regional. No processo de análise da petição, o PSD manteve-se à margem. No entanto, o que releva é que a Comissão fez a sua análise e os restantes partidos se debruçaram sobre as questões colocadas. Foi uma reunião, como já foi referido pelo Sr. Deputado Nuno Melo Alves, do PP, com uma grande participação das restantes forças políticas e, de facto, foram elaboradas e aprovadas as conclusões que já foram aqui apresentadas. Tal como havíamos dito na altura, consideramos que, no essencial, as preocupações manifestadas estão acauteladas pela legislação existente. E foi esse o trabalho que efetivamente a Comissão fez, de levantar o ordenamento existente e ver como é que estas preocupações se enquadravam nelas. Sobretudo atendendo ao momento do processo em que nos encontramos e que já foi relevado praticamente por todos os intervenientes a propósito desta matéria. Naturalmente que o Partido Socialista entende que a todo o tempo devemos avaliar a adequação dos instrumentos disponíveis à realidade com que nos defrontaremos. E, em face disso, decidir pela introdução das melhorias necessárias. E, por isso mesmo, se defende e se propôs em conclusão o acompanhamento e a fiscalização das atividades em causa pelas entidades competentes. O Partido Socialista não prescinde de que a exploração destes recursos, onde e quando ocorrer, se faça de modo ambientalmente sustentável e que os Açores sejam os principais beneficiários dos benefícios que daí advenham. Consideramos também que os mecanismos de participação pública no âmbito da avaliação de impacto ambiental asseguram o necessário debate que é, aliás, demandado pelos peticionários. O Partido Socialista lamenta apenas que, numa dada altura de um processo importantíssimo para a região, as forças políticas tenham optado por colocar em segundo lugar os interesses da região para acudir a outros interesses. Mas tudo acaba bem quando está bem, o diploma foi aprovado, a petição foi analisada e as suas conclusões estão aprovadas pela larga maioria dos partidos representados nesta Casa. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Está encerrada a discussão desta petição, estando por consequência encerrado também este ponto da agenda. Vamos fazer um intervalo, regressamos às 18h30.